Cordial FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
O cronograma de pagamento da segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, terá início no dia 25 de maio. A previsão é que o período de pagamentos do benefício se estenda até 8 de junho, conforme indica o calendário oficial divulgado pelo governo federal. Entre as alternativas de saque dos valores do 13º salário está a rede Banco 24 Horas, que é gerida pela empresa Tecban. O gerente de produtos e canais de distribuição da Tecban, Rodrigo Maranini, salienta a abrangência da rede e como informações sobre o benefício podem ser acessadas.
Com ampla capilaridade e presença em todo o país, a rede oferece mais conveniência e agilidade para que aposentados e pensionistas possam realizar os saques de forma simples e segura, próximo dos locais onde residem. Essa disponibilidade contribui para evitar deslocamentos longos, além também de facilitar o planejamento financeiro dos brasileiros em um momento importante do ano. Os beneficiários podem consultar essas informações diretamente nos caixas eletrônicos do Banco 24 Horas. Por meio da opção de consulta de saldo e extrato, é possível verificar o crédito e acompanhar as movimentações da conta.
Maranini também dimensiona a presença dos terminais da rede no país.
A rede Banco 24 Horas está presente em mais de 2.100 municípios de todo o Brasil. São mais de 150 instituições conectadas em um único ponto de atendimento, o que permite à população realizar diversas transações, dentre elas saque, consulta, pagamento e recarga de celulares, com muita conveniência e agilidade. Toda essa capilaridade fortalece a inclusão financeira ao levarmos serviços essenciais a regiões remotas, onde muitas vezes o acesso a agências bancárias é limitado.
A segunda parcela do 13º salário contempla mais de 35 milhões de beneficiários. O pagamento representa uma injeção de 78 bilhões de reais na economia nacional, considerando o montante total das duas etapas do abono, conforme aponta a projeção do INSS. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abrião.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Ficaram pra depois. depois, depois, depois. É. Sonhei de tudo como um dia de domingo. É. E o que vier para nós dois será bem-vindo. É. Só não demore quanto ao tempo pra chegar. Chegou
my eyes to see you, but I need to believe it's true.
Maybe my love likes crazy. Love.
Ao tentar revelar ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Um grande amor do passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado corroem o coração. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, corta a ilusão da gente. Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer. Mas o peito dormente espera um bem-querer. E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta no semblante de mulher. O passado de volta no semblante de mulher.
Giro de notícias.
Nesta quarta-feira, a partir das 19h, o Senai vai realizar uma aula online gratuita sobre como usar a inteligência artificial para melhorar negócios e serviços. A transmissão será ao vivo pelo YouTube do Senai. A aula será conduzida por Sanval Ebert, coordenador de cursos do Senai Cimatec, e pelo professor Eduardo Soares, pesquisador em inteligência artificial na PUC-Rio. O conteúdo é voltado para profissionais, gestores e especialistas que desejam compreender como utilizar ferramentas de IA e tecnologias emergentes para agilizar processos, conquistar mais clientes e aumentar a receita de negócios e serviços. Além disso, o evento vai apresentar uma pós-graduação, chamada MBA em Tecnologias Emergentes para a Transformação Digital, voltada para a indústria 4.0, economia digital, integração de dados e desenvolvimento de soluções inovadoras alinhadas às demandas contemporâneas. Então, só reforçando, para participar da Masterclass gratuita sobre inteligência artificial, basta acessar o canal do Senai no YouTube, nesta quarta-feira, às 19h. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
Cardeal FM, conectada em você.
Is it okay if I call you mine? Just for a time. And I will be just fine if I know that you know that I'm wanting, needing your love. Oh, if I ask of you, is it all right if I ask you to hold me tight through a cold, dark night? 'Cause there may be a cloudy day in sight, and I need to let you know that I might be needing your love.
what I'm trying to say isn't really new. It's just the things that happen to me when I'm reminded of you. Like when I hear your name or see a place that you've been, or see a picture of your grin, or pass a house that you've been in at one time or another. It sets off something in me I can't explain, and I can't wait to see you again. Oh babe, I love your love. Oh, 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 oh. And what I'm trying to say isn't really new. It's just the things that happen to me when I'm reminded of you.
Towards the dreams you left so very, so very. e seus ramalhetes. O amor anotado em bilhetes daquelas tardes. No muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo voltar e o som dos Beatles na vitrola.
Musical.
Conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
E do programa Voz das Mulheres.
Você está ouvindo a reapresentação do programa ela A Voz das Mulheres.
O nosso beijezinho que há 13 anos acompanha A Voz das Mulheres. Mas vê, no programa de hoje eu vou conversar com a psicóloga junguiana Fabiana Piton. Iria também participar a Lorena Bernardino Amorim, que é advogada também, é coordenadora técnica da Casa da Mulher Brasileira, mas ela teve um contratempo, a gente sabe, né? São muitas atividades e me pediu desculpas, mas tudo bem. Eu vou conversar em outra oportunidade, ela sempre vem, que é uma das nossas vozes, e hoje eu vou conversar com Fabiana sobre ULI, a violência emocional e hostilidade praticada entre mulheres em ambientes sociais e profissionais. Bom dia, Fabiana, Fabi, seja bem-vinda.
Bom dia, Márcia. É sempre um prazer estar aqui e vamos debater esse assunto em profundidade. Depois Lorena vem e complementa também.
Isso, e a gente sabe, né? A gente está sempre atualizando, mas é necessário. Eu estava falando há pouco com o Marquinhos, né? Porque é pela educação, pela informação que a gente transforma. Então, eu fico atenta, nós ficamos atentas com o que está ocorrendo, com as demandas, para trazer para nossos ouvintes, né? Que é a nossa missão da rádio, missão do programa. E em março passado, a comissão sobre a situação da mulher na ONU ocorreu em Nova York, e a delegação brasileira participou, foi liderada pela ativista Kátia Teixeira e apresentou o debate do conceito do termo ULI, né? Que é uma combinação de women e bullying, né? Para descrever esse fenômeno que preocupante de intimidação sistemática entre mulheres. E é isso, Fabiana, essa intimidação, essa competitividade, né? É violência psicológica entre mulheres, né? Que é algo tóxico, seja nos ambientes sociais, seja no profissional. Poxa vida, quando se trata, o impacto ainda é maior quando isso acontece de mulher para mulher.
Né? É triste, né? Agora veja, tem algo interessante. Quando a gente nomeia algo, especialmente uma violência psicológica, parece que a coisa vai à tona e a gente consegue enxergar o fenômeno com mais objetividade. Porque se antes isso era vivido com muito sofrimento, dor e muitas vezes silêncio, sim, diante até de uma vergonha de estar passando por isso, porque é um fenômeno que ocorre entre meninas e entre mulheres. Mas quando a gente fala entre mulheres adultas, isso, o que ocorre mesmo, é muito vergonhoso. Então, quando a gente bota este nome, a gente é capaz de olhar para o fenômeno, isso, com essa objetividade, isso, para tratar deste assunto e as pessoas que passam por isso se sentirem mais acolhidas. quem sabe a que faz isso um dia possa ter consciência, né?
Isso, eu acho que conceituar é muito importante, né? Porque, como eu falei anteriormente, acontece em todos os ambientes, e o ambiente digital é o que a gente vê. Ontem até uma amiga minha estava conversando, né? Eu não tinha nem mencionado o tema de hoje. E ela dizendo que quando ela vê, às vezes, nas redes sociais, a questão do algoritmo, que ela vê sempre mulheres criticando mulheres, que ela fica muito chateada com isso, julgando, né? Então, na era da tecnologia, a gente sabe que isso se estende. E no momento que a gente está despertando para a sororidade, né? Que é um pacto social, ético, emocional, construído entre mulheres. Então, a gente fica mais triste ainda com esse fenômeno.
Temos muitas coisas para falar, e só nessa sua afirmação, né, Márcia?
Muitas coisas.
É, primeiro, a questão de como uma mulher é sempre uma mulher que está pronta para poder acabar com a outra, criticar. Mas tem até uma explicação social para isso. Nós, mulheres, somos socializadas a competir mesmo para conquistar um homem.
Validar, né?
Pois é, agora, quando uma mulher invalida a outra, é como se rebaixasse ela e a que realmente faz o bullying, ela sente-se exaltada, ou pelo menos na frente da competição.
E busca pela validação masculina.
É, agora veja, a gente precisa dizer, né, o que é que envolve o bullying? Rivalidade, inveja, tentativa de diminuir a outra, competição por validação, como você colocou, ausência de empatia e apoio mútuo. Esse bullying, ele pode ser unilateral, de uma mulher contra a outra, que apenas sofre, ou pode ser recíproco, em que uma faz com a outra. E a validação é masculina. Agora, é interessante quando a gente fala disso, porque eu lembro, né, é aquela máxima que sempre se repete, que uma mulher não se veste para um homem, a mulher se veste para a outra.
Exatamente.
E eu estava falando com você ontem, que
foi,
inclusive, assim, a mulher tem símbolos de status que não necessariamente os homens saberão reconhecer, mas uma outra mulher sabe. E quando uma outra mulher reconhece, aquilo ali coloca a mulher num patamar acima da outra.
Eles não decifram, mas as próprias mulheres, sim.
Veja, quando a gente vai para a psicanálise, que vai tratar da histeria, a gente já não usa o nome histeria, talvez os transtornos borderline seja a nova histeria, mas tá, vamos guardar as devidas proporções,
sim, sim,
e os devidos contextos. A gente observa algumas situações, e eu já pude acompanhar na clínica, em que, por exemplo, uma mulher, ela toma o marido da outra, toma mesmo, ela chega, envolve, seduz... Tá, vamos depois, a gente não pode deixar de fora o comportamento desse homem.
Sim, sim.
Mas ela toma. E aí você começa a perceber que muitas vezes essa mulher está muito mais preocupada com a mulher, a primeira mulher, do que com o próprio homem, marido, companheiro, que ela adquiriu com este roubo. Agora, quando você centra a situação na relação entre uma mulher e outra, você está esquecendo que o outro está lá de camarote, achando lindo, as duas se degladiando, e ninguém questiona o caráter desse homem,
não,
que muitas vezes triangula propositalmente.
Isso, para ficar como você disse.
Ele tem um ego fragilizado, ele precisa exaltar o próprio ego, vendo duas mulheres disputando.
Brigando por ele.
Exatamente.
É verdade. E uma coisa também que a gente conversou, Fabiana, é com relação ao bullying entre meninas, né? Entre estudantes. E é muito violento.
Olha, infelizmente, a gente está vendo uma incidência muito alta. O que antes, no passado, talvez na minha geração, e talvez na sua também,
sim,
fossem casos mais isolados.
Sim.
Era algo que a gente via mais nos filmes americanos, da menina popular, que isolava as outras.
Sim.
Hoje está acontecendo com muita frequência. E os principais comportamentos são isolar a outra, fazer fofoca, acho que tem sido um comportamento assim, bem disseminado.
Sim,
piadas,
sim,
ofensivas, ou piadas ofensivas em que a pessoa que é o alvo da piada não tem como rir, faz sofrer,
sim,
ou apelidos ofensivos e inclusive ameaças. É importante eu ressaltar que isso causa um adoecimento extremo nas meninas que são alvo de bullying, que vão desde ansiedade e depressão, e qualquer idade isso a gente poderia observar isso, mas também a exacerbação de tendências de comportamento quando ela fica mais ansiosa ou em sofrimento. Então, por exemplo, um número muito grande de meninas se cortando,
se automutilando.
É, a gente precisou compreender realmente esse fenômeno à luz de uma situação social, porque senão nós acabaríamos diagnosticando todas essas meninas como borderline.
Isso.
Mas, na verdade, a gente está falando de um sofrimento tão intenso, em que se cortar é melhor sentir a dor na pele, se cortando, do que a dor psíquica.
É.
E aí, outros comportamentos, como comer compulsivo, tricotilomania de arrancar cabelo, mas tudo isso que vai denunciando uma ansiedade e um sofrimento extremo diante daquela situação, que muitas vezes ela... Às vezes nem tem como falar, Márcia, porque eu já vi uma pesquisa que mostra que muitas vezes esse bullying é silencioso da seguinte maneira. Aquela menina vilã típica do filme, ela não é exatamente o protótipo perfeito da menina que pratica o bullying. Às vezes é uma menina excelente aluna, tem boas notas, sim, muitas vezes é muito popular.
Isso.
Mas então ela silenciosamente começa a estabelecer critérios para incluir ou não uma determinada pessoa. E às vezes ela própria tem medo de perder a posição dela, ou por inveja, por algum motivo. Aí às vezes a menina pergunta, mas o que que eu tenho? Ela é mais bonita, ela chama mais atenção. Às vezes a menina tem um quê que ela nem está reconhecendo. Acho que parte da que sofre o bullying também reconhecer o próprio valor.
Isso.
Claro, com ajuda, né? Com ajuda psicológica. Mas ela isola a outra pessoa, faz uma piada, e quando ela faz isso, ela incita todo um grupo a fazer o mesmo.
Verdade.
Eu já acompanhei uma situação em que a menina praticava bullying, assim, em massa, com várias. Mas o que se observava é que a outra menina, amiga dela, que andava no grupo dela, provavelmente sofria muito mais do que as que foram isoladas. Não que fosse pouco o sofrimento, né? E a gente está vendo essa situação e o desafio das escolas de lidar com isso. Algumas conseguem, outras não conseguem, outras, a depender do caso, conseguem ou não. Enfim, tem sido um problema a ser debatido.
Isso. E hoje está na moda, né? Patologizar tudo, como você disse, a menina que se automutila, mas você não sabe de onde vem esse sofrimento, o contexto, e aí já passa para...
Pegamos só os sintomas, talvez um desânimo para ir para a escola e se fecha o diagnóstico, mas se a gente for compreender o que é que está em torno dela, é um ambiente extremamente adoecedor.
Isso. E eu acho que as mulheres precisam... Eu acho que o patriarcado, né, ele nos ensinou a competir umas com as outras, e reconhecer isso é o primeiro passo para a gente, para quem faz, parar de reproduzir.
É muito importante a gente pensar dessa maneira, porque estamos sempre competindo por uma validação masculina, mesmo que pareça no bullying, que aquele bullying é um bullying por si só, né? É uma mulher deliberadamente.
Sim.
Quando você vai olhar, às vezes não é um homem para se relacionar afetivamente. Existe bullying entre irmãos.
Sim.
Pode ser pela validação do próprio pai.
Pai e mãe.
E mãe.
Sim.
Exatamente.
Pais, né? O pai ou mãe, os pais.
Mas especialmente naquela... Aquela coisa, estou batendo sempre na mesma tecla toda vez que eu venho aqui. Aquela socialização em que a mulher tem que ser a escolhida.
É.
Mas a gente nunca se questiona, por que a gente não passa a escolher em vez de ser eu sou a escolhida? Aí a gente tem os exemplos assim, de como somos socializadas. A psicologia junguiana encara os pontos de fase a partir de um aspecto mais simbólico, mas eu vejo até algumas atrocidades na hora de se interpretar uma violência.
Uhum.
E é muito interessante a gente ver os contos de fadas como algo que molda a cabeça das meninas desde muito cedo. Porque as meninas A escola da minha filha, por exemplo, não precisava de farda. As meninas de 2 anos vão vestidas de princesa. Aos 3 anos, acho que a turma de 1 ano vai de farda. A turma de 2 anos vai de princesa. É isso que eu observava e achava muito engraçado. E a turma dos 3 anos, as meninas começam a usar, escolher as próprias roupas. E quanto mais os pais dessem essa liberdade, seria interessante a gente observar essa autenticidade das crianças, né? E a escola tinha isso como filosofia, não obrigar o uso de farda, porque entendia que a roupa era a própria identidade. Mas então, aos 2 anos, essa menina já está muito consciente, ela quer... É difícil você pensar na nossa cultura hoje se uma menina não teve um aniversário de Pequena Sereia. A não ser que os pais estejam tão atentos a essa temática que fale, não quero, vamos fazer outras coisas.
É verdade, mas acaba sendo, né?
A maioria vai ser... vai ter um aniversário de Pequena Sereia. E Pequena Sereia, poxa, ela abre mão da voz dela para poder ter pernas e ser escolhida por um homem. Agora vamos falar de rivalidade feminina dentro dos contos de fadas, né? Vamos começar. A Cinderela. As irmãs querem todo o mal dela. Relegam, isolam ela dentro de casa.
Escondem.
Com a mãe, né? E no final das contas ela é escolhida. Talvez dando a mensagem muito errada, no sentido de que você vai ser exaltada, escolhida por um príncipe, apesar de todo este sofrimento. Mas parece uma mensagem assim muito...
Vai ser salva.
De autocompaixão, autoacolhimento, uma tentativa de resiliência do que realmente o que isso representa na verdade. A Branca de Neve, a própria madrasta está competindo e maltratando e rivalizando com a Branca de Neve. Bem, na Bela e a Fera você não vê essa dimensão das irmãs tão forte, mas tem o fato de que o conto começa com cada filha pedindo uma coisa para o pai trazer de viagem. E aí se exalta a Bela como aquela que pede a coisa mais simples, eu só quero uma rosa. E é justamente aquela que pede a coisa mais simples que vai ter que lidar com a fera.
É verdade.
Aí você tem a Bela Adormecida. A dimensão não é entre as irmãs, mas só se convida 12 fadas, deixa a 13ª de fora. Porque só tinha 12 conjuntos de pratos? É uma explicação tão patriarcal isso.
Deus.
Mas por que não convidou? Ah, porque só tinha 12 conjuntos de pratos. Isso não posso. E hoje em dia o amor faria de outra maneira, né? Ah, a gente arruma outro prato mesmo.
Isso, diferente.
Qualquer... Ou a gente mistura os pratos aqui.
Isso.
Enfim, existe uma forma amorosa de lidar com a situação. Essa é a verdadeira racionalidade patriarcal que ela pretende se justificar por si, mas, na verdade, ela está realmente excluindo. Aí chega a fada excluída e joga uma maldição na Bela Adormecida. Esqueci o nome dela, né? Mas ela vira Bela Adormecida depois que ela dorme. Enfim.
Eu esqueci também.
Por fim, você tem um mito de Eros e Psique, em que a questão da rivalidade é muito forte. É Psique, ela é tão bonita que ela começa a rivalizar. Olha de novo, né? Rivalizar com Afrodite. Por quê? Os humanos deixam de cultuar Afrodite para cultuar a humana Psique. Isso preocupa muito o pai dela, que vai se consultar no oráculo de Delfos, e Delfos fala, olha, ela deve casar com um monstro, deve ser colocada num penhasco. E ela é colocada no penhasco, mas quem é que se apaixona por ela? Justamente Eros, o filho de Afrodite, e ela vai para um palácio de delícias. Inclusive, muito do mito de Eros e Psique é usado na Bela e a Fera. Na Bela e a Fera, exatamente. Né? Muitas coisas aparecem, mas depois de um certo tempo, as duas irmãs que eram mal casadas, olha, se coloca sempre a mulher como mal amada, mal casada.
Isso.
Né? Uma se casou com um velho, o outro se casou com um enfermo. E vão visitar ela e ficam com muita inveja daquele palácio lindo. E começam a envenená-la. Mas, enfim, o seu marido deve ser uma serpente. Ele não deixa você ver. Então você deve usar um candeeiro e uma faca. Porque você olha à noite quem é. E sendo monstro, você já mata logo. E veja, na interpretação junguiana, os junguianos vão me massacrar, né? Porque... Está cristalizado na ideia de Neumann, de que isso é importante para a psique ter uma consciência de com quem está se relacionando. Mas em termos sociais, de socialização, o que, é que a gente está ensinando? É normal as mulheres competirem por causa de um homem sentir inveja, né?
É verdade. E o que a gente quer, né? As mulheres precisam entender que a competição entre mulheres beneficia o patriarcado, né? Esse sistema em que os homens, eles estão sempre numa situação de poder. E isso, em vez de pensar, refletir e perceber que o poder que existe na união de mulheres, né? E é imensurável.
É o que poderia transformar o mundo. Podia,
é isso, isso. E se elas se acolherem, eles não vão continuar dominando.
Bem, a gente estava no mês passado aqui falando sobre matriarcado.
Exatamente.
E como as mulheres unidas, ela cria uma atmosfera de menos competição.
Sim.
E de cuidado.
Sim.
É esse o potencial que a gente isso. tem e deixa de ter. Quando a gente compete e fortalece, e consequentemente fortalece.
Preciso perceber a força de tudo isso, né? A força de tudo isso é o que a gente... Inclusive, eu estava pensando, né, sobre o ULI, que é uma junção, né, do women com o bullying, mas que não está na Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha é violência doméstica e íntima. Mas até eu anotei até o nome aqui, porque eu ia pedir a Lorena, se ela viesse, para ela explicar. Mas é somente registrar que existe uma lei, a Lei Federal 13.185, promulgada em 6 de novembro de 2015, que tipifica o termo intimidação sistemática por meio de violência em atos de humilhação ou discriminação.
Olha, é interessante quando você traz isso. Bem, Lorena faz falta aqui para a gente discutir nessa parte jurídica. E, inclusive, porque ela está na Casa da Mulher Brasileira, né, lidando com violência e tudo mais. Tem uma expertise realmente só dela. Mas vamos comparar. É interessante a gente comparar o bullying entre mulheres e entre homens.
Sim.
Porque entre homens, me parece, pelo que os estudos vão mostrando, este bullying acontece muito mais através de uma violência física. Não que todos sejam assim. Às vezes também tem a dimensão da inveja. Às vezes é aquele menino diferente que tem outras habilidades. Que não, por exemplo, às vezes até dentro do que se valoriza, dentro do futebol, mas tem outras habilidades em outras áreas. E aquilo ali não é suportado por uma pessoa, por um dos meninos ou um grupo de meninos. Mas o bullying das meninas, ela... Não é que ela não tenha. Quando você olha para as meninas, eu sei de relatos de violência física. Não tão violentos, mas ele acontece de uma maneira... Assim, acontece numa esfera mais psicológica e mais cruel. E isso é muito difícil para a menina vítima do bullying lidar, porque do mesmo jeito que uma mulher em violência psicológica, num relacionamento íntimo, é difícil você tomar consciência. É difícil você reagir, é difícil, e muitas vezes a vítima do bullying, seja homem ou mulher, ele se coloca numa situação assim, mas o que eu estou fazendo de errado para essa pessoa me tratar mal? Eu devo ser uma pessoa muito má.
Começa.
Ela se coloca, é uma inversão mental,
isso,
até para tentar se proteger, que é no sentido assim, não, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, não é ela que é errada.
Para que ela não goste.
No início, você até tenta preservar o vínculo dessa maneira.
Isso.
Quando essa menina, ela toma consciência do bullying, aí ela, eu acho que ela tem condição de dizer assim, não sou eu que sou má, é o outro que é mal mesmo.
Isso.
E é difícil pra gente, né, Márcia? Especialmente para quem não é psicopata.
Isso.
Imaginar que o outro pode ser perverso conosco.
Tá. É isso. Fabiana, a gente vai rapidinho pro intervalo comercial. A gente retoma onde a gente parou, bebeu uma aguinha. Daqui a pouco a gente está de volta. Viu? Vou botar aqui a imagem para ela.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Motociclista morre após bater em alta velocidade.
Motociclista de 25 anos morre após bater em muro.
Motociclista morre após bater em poste na Avenida CM.
Meu Deus.
Mais da metade das mortes no trânsito são de motociclistas. A maior causa é o excesso de velocidade. Todo dia alguém vira notícia.
Não precisa ser você.
Sou agente de trânsito e me dói ver tantos motociclistas perderem a vida. É por isso que estamos nas ruas.
A pressa passa, a perda fica. Desacelere. Prefeitura de Salvador.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Então, com equipamentos mais modernos, tem mudado muito a vida dos nossos cooperados e para melhor.
Tá tudo novo, né? Tá dando gosto de ver. A gente tem gosto realmente de trabalhar.
A vida de Zenim mudou com o maior investimento do governo da Bahia na agricultura em Irecê. E mais vidas estão mudando em toda a Bahia com novos equipamentos, mais produtividade, mais emprego e renda no campo.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia. Do lado da gente.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer se profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A